João Matias venceu a segunda etapa da Volta a Portugal. O ciclista de 31 anos, que já conquistou medalhas para Portugal na vertente da pista, foi o mais forte na chegada ao sprint em Castelo Branco, Pedro Ribeiro.
Precisamente com uma excelente chegada aqui a Castelo Branco e também com uma dedicatória para a vitória.
Esta vitória vai para casa, vai para a minha esposa e vai para o meu futuro filho que nasce em setembro. E para toda a equipa da Taffer, Mortágua, aos matinados, sempre acreditaram em mim. Parece que alguma coisa estava sempre a passar nas chegadas ao sprint, sempre que eu estava numa boa posição para poder triunfar. Mas o Gustavo, o Veloso, sempre me disse: o teu dia vai chegar e vai chegar uma fatia grande. E hoje chegou, obrigado a todos.
João Matias, o vencedor da etapa que chegou aqui a Castelo Branco e que começou em Badajoz, deixou no segundo lugar Scott McGill da formação Wildlife Generation Pro Cycling e na terceira posição o uruguaio Maurício Moreira da Glass Drive. Na classificação está tudo na mesma. Rafael Reis é camisola amarela com o tempo total de 9 horas e 19 minutos. Tem os mesmos dois a 9 segundos. Segundo classificado, Maurício Moreira, também da Glass Drive, e Oliver Rees, o inglês, também no terceiro lugar, a 9 segundos.
Para amanhã está agendada uma das principais etapas da Volta a Portugal. Os ciclistas vão terminar o dia com uma escalada à Torre da Serra da Estrela, na Covilhã. Fernando Pimenta venceu a medalha de prata no Mundial de Canoagem. No Canadá, o canoísta de Ponte Lima ficou em segundo lugar na prova de K1 1000 metros, já depois de ter arrecadado bronze em 500 metros. Portugal arrecadou também outra medalha. O atleta paralímpico Norberto Mourão alcançou o bronze na prova VL2 200 metros no Mundial de Canoagem que decorre no Canadá em Halifax. O Vizela venceu o Rio Ave no regresso dos vilacontenses à Primeira Liga de Futebol. No Estádio dos Arcos, a equipa vizelense venceu por 1-0, golo de Nuno Moreira. Esta hora já se joga o Estoril Praia Famalicão. João Correia, em direto a partir do António Coimbra da Mota, principais notas deste início de jogo.
Boa tarde, Luís. Ouvintes, Antena 1, já com 3 minutos corridos no placar, vai-se mantendo o 0-0 naquela que é a estreia de Nelson Veríssimo como treinador da equipa do Estoril Praia. Ele para este jogo traz Dani Figueira na baliza, a defesa para Joãozinho, Vital, Pedro Álvaro e Gonçalo Esteves, Rosier Ndaye como duplo pivô no meio-campo, Francisco Geraldes a vestir esta época a camisola 10, Artur de um lado, Tiago Gouveia do outro e João Carlos na frente de ataque. Já do lado do Famalicão, orientado por Rui Pedro Silva, Luís Júnior é o guarda-redes, a defesa para o jogador Martini, depois penetra Batubinska e Rubén Lima, meio campo para Eri Simões, Gustavo Assunção e Cadile, frente ataque para Rui Fonte e Alejandro Milano, as duas equipas com vários reforços a fazerem chegar-se de imediato às escolhas principais de cada um dos treinadores. 4 minutos jogados no António Coimbra da Mota, 0 para o Estoril, 0 para o Famalicão.
João Correia a acompanhar a estreia da Primeira Liga do Estoril Praia e do Famalicão às 8h30 da noite. O Futebol Clube do Porto, campeão em título, recebe em casa o Marítimo, uma partida que vai ter o relato na Antena 1. Um incêndio de grandes dimensões lavra esta hora na Covilhã. Mais de uma centena e meia de bombeiros, apoiados por 8 meios aéreos, combatem as chamas na freguesia de Vila do Carvalho. O fogo numa zona alta da Serra da Estrela não coloca para já risco para habitações, mas as características do terreno dificultam o trabalho dos bombeiros, conta à Antena 1 o vereador da Proteção Civil da Covilhã, Armando Reis.
O incêndio está ainda descontrolado na Serra da Estrela, no sítio chamado Espinhaço de Cão, é portanto o ponto mais ativo é neste local. Estamos com uma dificuldade, ele de manhã esteve quase controlado, mas depois o vento e também porque subiu ao cume da serra, onde é difícil o acesso. Esperamos que, com o reforço de meios que temos, possamos vir a dominá-lo.
E não há habitações em risco para esta altura?
Felizmente não há, porque ele está numa zona alta de montanha. Ele começou a descer e o nosso receio é que ele inverta a marcha e volte a descer e possa vir para a zona baixa, nas proximidades das aldeias, vilas e até da própria cidade. Esperemos que não chegue a este ponto.
Armando Reis, entrevistado pelo jornalista João Coraceiro, um incêndio de grandes dimensões lavra a esta hora na Serra da Estrela, na Covilhã. Não há roteiro da poesia portuguesa das últimas décadas que fique completo sem a presença de Ana Luísa Amaral. É assim que o Presidente da República lembra a poetisa que partiu na última madrugada aos 66 anos. Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu o grau de Comendador da Ordem de Santiago da Espada à escritora e as insígnias deveriam ser entregues na Feira do Livro do Porto, onde estava prevista uma homenagem à escritora. A Antena 1, o responsável pela programação da Feira do Livro do Porto, Nuno Faria, garante que Ana Luísa Amaral vai ser homenageada, só que de outra forma.
Ana Luísa construiu esta edição da feira connosco, esta programação fizemos em conjunto e a palavra de ordem é manter tudo como está. Haverá, obviamente, um outro espírito que nós queremos que, apesar de tudo, seja alegre, seja celebratório, mais do que fúnebre, naturalmente. Convocámos muita gente, muitos amigos, muitos pares que naturalmente virão. O que muda, de facto, é que a Ana Luísa teria uma presença muito ativa na feira. Ela própria faria uma lição, estava em vários painéis, mas vamos tentar fazer justiça à alegria, à força vital que ela sempre nos transmitiu.
Ana Luísa Amaral destacou-se pela escrita e pela atenção dada às questões sociais, em particular às questões de género. Esse legado é recordado pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Cultura, que já lamentaram a morte da poetisa. Fátima Vieira, vice-reitora da Universidade do Porto, onde Ana Luísa Amaral era também professora e investigadora, lembra a colega e a poetisa que era bastante preocupada com as questões sociais.
Embora publicamente ela seja a poeta da excelência que todos conhecemos, nós também a reconhecemos, em primeiro lugar, como uma professora muito querida. Ela formou gerações de estudantes, que motivou sobretudo para os estudos feministas, sensibilizou para a poesia também. Ela própria dizia que para ela ensinar era também um ato ético e uma investigadora que abriu novos caminhos de investigação. Estou a lembrar, por exemplo, da linha Intersexualidades, que ela dirigia e que chamava a atenção de forma crítica para questões de género, muito antes de elas terem tornado mais comuns. Depois, em segundo lugar, sem dúvida, a poeta. E em terceiro lugar, nós não podemos nunca esquecer também a cidadã, a ativista.
Ana Luísa Amaral, que passou várias vezes pela Rádio Pública, tinha aliás um programa com Luís Caetano, o som que os versos fazem ao abrir, passou também recentemente pelo programa À Volta dos Livros, de Ana Daniela Soares. Nessa altura, a poetisa dizia que era possível fazer poesia sobre tudo.
Tudo é poetável. Eu uma vez, há muitos anos, dei uma entrevista e o título dessa entrevista diz tudo é poetável. Acho que não há palavra poetável, não se diz, mas não faz mal, mas percebe-se, não é? Eu não estou atenta ao mundo porque me obrigo a estar atenta ao mundo. Eu penso que isso é algo natural, digamos assim. E mais do que estar atento, mais do que essa atenção, não é? É olhar aquilo que Blake dizia, ver o mundo num grão de areia, não é? To see a world in a grain of sand and a heaven in a wildflower. Ver o mundo num grão de areia, ver o paraíso numa flor silvestre.
A voz de Ana Luísa Amaral, recordada aqui neste noticiário, o velório da poetisa acontece na Capela do Corpo Santo, em Lessa da Palmeira.